Muito legal estar de volta aqui. A última vez que viemos foi em janeiro do ano passado, e já algumas outras vezes. Dá para relembrar de alguns de vocês. Tenha você vindo do antigo rancho, né? Quando também eu e a Juliana vínhamos contar história, ou da última semana de Teams, então é legal reencontrar alguns de vocês. Quero que você faça o seguinte agora. Com alguém que está aí ao seu lado, muito rapidinho. Quero que você fale para ela qual é a coisa. Eu quero pensar em termos materiais, tá? Pode ser um objeto, pode ser uma roupa, pode ser um equipamento, alguma coisa. Qual é a coisa mais valiosa que você tem? Não teu pai nem tua mãe, tá bom? Qual a coisa mais valiosa que você tem? E o quanto você estaria disposto a abrir mão dessa coisa mais valiosa por alguém que você ama? Ah, tá. Já demonstrou tudo, né? Vai lá, converse com alguém aí. Qual é a coisa mais valiosa que você tem e o quanto você estaria disposto a abrir mão dessa coisa por quem você ama? Muito bem, quem falou celular? Ah, muitos celulares. Quem falou videogame? Quem falou, sei lá, camisa do Paraná Clube? Não, ninguém, né? Não tem torcedor. Não, tô brincando. Que mais? O que você falou aí? O que para você é muito importante, muito valioso? Computador. Legal. Tipo um iPad, um tablet. Fala, Leiner. Coleção de DVDs. Tá. Agora, por quem você estaria disposto a sacrificar tudo isso? Alguém da família? Um amigo ou amiga? Não, nem para um. Ok. Depende. Sabe o que é interessante? Nós estamos muito acostumados com essa ideia de nos sacrificarmos, não é verdade? Essa ideia de ter coisas preciosas para nós, coisas muito valorosas para nós. Também temos pessoas a quem gostamos, a quem amamos. E geralmente essas pessoas são as mais próximas a nós, com quem nós temos um maior relacionamento. Mas existem situações em que essas pessoas a quem nós mais gostamos, a quem nós mais amamos, não necessariamente mexem com as coisas mais importantes para nós. Nem sempre estamos dispostos a dar tudo. Interessante. Eu não vou contar ela toda, é só o resultado, na verdade, que marcou a palavra da vida no mundo todo e marcou a palavra da vida mais especialmente em São Paulo. Quando você entra na capela, lá no Palavra da Vida em São Paulo, no acampamento, tem um quadro muito grande, talvez você já conheça a imagem, de um aviãozinho amarelo, em que ali naquele aviãozinho, foi usado por cinco jovens. Um pouco mais de 20, 23 anos de idade, que se dispuseram a sair dos Estados Unidos para irem para o Equador para falarem de Cristo a uma tribo indígena. Uma tribo até então não conhecida por absolutamente ninguém, nem antropólogos, nem nada. E aqueles jovens foram literalmente mortos por aqueles índios. Porque eles estavam dispostos a falar de Cristo, mas aquela tribo indígena nunca tinha visto alguém que não fosse indígena. Então se assustaram e mataram. Essa história é verídica. Ela foi retratada num filme chamado Terra Selvagem. Muito legal, vale a pena você assistir. E um dos camaradas, Jim Elliot, disse o seguinte: não é tolo o que dá, o que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Vou repetir. Não é tolo aquele que dá, aquele que sacrifica o que não pode guardar para ganhar aquilo que nunca poderá perder. Qual é a coisa mais preciosa que você tem a dar à pessoa que talvez muitos aqui digam ser a mais importante? Deus. O quanto você está disposto a de fato sacrificar da sua vida, do seu coração para Deus. E eu quero usar o texto de 2 Samuel 24 como base para o nosso estudo aqui. Quantos de vocês estão aqui pela primeira vez? Eu não estava na apresentação geral ontem. Quantos estão pela primeira vez? Ok. Tá joia. Quantos não pertencem a nenhuma igreja? Nunca foram numa igreja, nunca... Tá, tem alguns. Joia. Então, vocês que não têm Bíblia, tenta acompanhar com alguém que está aí do seu lado, porque é legal você acompanhar na Bíblia aí o texto que eu vou ler. Como o Piri falou ontem, como o Lucas falou hoje pela manhã, nós estudaremos a Bíblia aqui durante essa semana. 2 Samuel 24, versículo 1. Tá? Você passa alguns livros aí no início da Bíblia, depois de Deuteronômio, Josué, Ruth, Samuel, Samuel. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. A situação aqui, pessoal, é a seguinte. De alguma forma, tem um homem chamado Davi, tido como um dos maiores reis de toda a história de Israel, chegando no final da sua vida. Isso aqui é o final da vida de Davi. E por causa do orgulho, da arrogância do coração dele, Deus permite com que Davi levante o recenseamento do povo, recontando a quantidade de pessoas, de guerreiros, de homens, mulheres em todo o reino dele. Essa é a ideia. Então Davi manda que seu general, seu comandante, Joabe, pegue outros guerreiros e passem por todo Israel, levantando quantos guerreiros existiam em Israel. A ideia é a seguinte: qual é o tamanho do meu poder? Qual é a capacidade da minha força em guerrear e conquistar outros domínios? Essa é a ideia. Tá? Só que isso pega muito mal, porque não é boa a motivação de Davi. A motivação dele é arrogante, ele quer simplesmente saber o quão grande ele era, o quanto ele crescia, o quão forte ele era. Mas Deus permite, Joabe, o comandante, tenta de alguma forma tirar essa ideia da cabeça de Davi, mas Davi, como era o rei, faz prevalecer, Joabe vai e depois de alguns meses volta, e aí nós já estamos no versículo 9, eu estou contando a história porque eu quero chegar mais no versículo 18 em diante. No versículo 9, Joabe dá ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens de guerra que puxavam da espada e em Judá eram 500 mil. Pessoal, isso daqui dá mais ou menos 1 milhão e 300 mil homens de guerra. Um exército. Homens com mais de 20 anos de idade que sabiam lutar, guerrear. Isso colocava o povo de Israel aí entre 4 e 5 milhões de pessoas no mínimo. Não era qualquer exército, não era qualquer povo. Só que o problema é que nesse momento em que Davi fica sabendo do resultado, olha o que acontece no versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. É a partir daqui que eu quero trabalhar com vocês. O quão disposto você está a sacrificar aquilo que você tem de mais precioso, de melhor, a pessoa que você mais diz amar. E aqui nós encontramos Davi. Porque esse momento, quando ele fica sabendo do resultado, começa a se desenvolver uma das maiores expressões de entrega, sacrifício e humilhação que nós temos em toda a Bíblia. E eu quero seguir com vocês na seguinte ideia. Nada que possamos fazer de válido diante de Deus acontecerá fora de um coração arrependido. Porque é assim que nós encontramos Davi. Quando ele escuta o resultado do censo, bate-lhe o coração. É interessante essa expressão. Você já ouviu a expressão coração na mão? Estar com o coração na mão. O que é isso? Você sente ele tão apertado, ele tão comprimido, você se sente tão doído no seu coração, que é como se algo estivesse esmagando o seu coração. É essa a ideia aqui de Davi. Aquilo bate fundo no coração dele, porque ele entende que aquilo que ele havia feito era contra a vontade de Deus. E pessoal, nessa ideia do renovar, e eu quero desenvolver esse tema durante toda a semana, cada estudo, um aspecto da renovação, mas eu já vou dizer, não existe renovação se você não está disposto a abandonar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que não agrada a Deus. E Davi entende que aquilo que ele havia feito era pecado contra o seu Deus. Galera, nós temos uma dificuldade hoje, e eu vou querer trabalhar um pouquinho isso hoje à noite. A nossa dificuldade é entender que aquilo que muitas vezes é aceito no mundo não é necessariamente aceito por Deus. Porque Deus tem um padrão, Deus tem um parâmetro, que é a palavra dele, é a Bíblia. Qualquer coisa que seja contrária à Bíblia, qualquer coisa que seja contrário à vontade de Deus é o quê? É pecado. O problema é que nós vamos distorcendo os conceitos de pecado ali no colégio, na internet, na sexualidade, nos pensamentos impuros, nos relacionamentos uns com os outros. Nós vamos pervertendo, nós vamos mudando esse dicionário de Deus de tal forma que nós possamos fazer qualquer coisa e essas coisas não serão pecado. Aliás, você já deve ter escutado isso ali no seu colégio, ou até na sua igreja ou na sua família, que pecado é um conceito relativo. Já escutou isso? Não, pecado é um conceito relativo. Mais ou menos o seguinte, cada um define do jeito que quer. Mas aqui Davi define claramente que pecado é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Nunca haverá renovação na minha e na tua vida se nós não estivermos dispostos a abrir mão de tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, tudo aquilo que é fora dos planos de Deus. E Davi chama isso de um procedimento louco. Olha aí na sua Bíblia, no final do versículo 10. Procedi muito loucamente, insanamente, estupidamente. Essa é a ideia aqui. Eu deixei de pensar temporariamente. Eu deixei de considerar tudo aquilo que eu sei sobre Deus a favor do meu pecado. Alguém já viu aquele, se eu não me engano é da MTV, Jackass? Já viu? Aqueles estúpidos. Cara, são retardados. Jackass. Tanto é que se tornou uma expressão, né? É o doidão, é o louco, é o cara que não pensa, é o insano. Eles pulam do prédio de 3 andares para ver o que vai acontecer. É assim, sabe? Decidi não pensar, vou fazer as maluquices. Essa é a ideia aqui de Davi. Parei de pensar, deixei de lembrar tudo aquilo que eu já sabia sobre Deus, sobre a minha vida com Deus, a favor do meu pecado. Quer renovar a tua vida? Renove aquilo que você já sabe de Deus. Porque se você não renovar isso, você vai cair nos mesmos pecados de sempre. Galera, Deus quer o nosso arrependimento. Deus quer a nossa confissão de pecado. Porque Davi fala exatamente isso. Pequei contra o Senhor. Peço que perdoes a iniquidade do teu servo. Eu ainda estou no versículo 10. Nunca é demais perguntar, qual foi a última vez que você pediu perdão pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você parou para reconhecer que você tem feito coisas que desagradam a Deus? Por exemplo, lá no seu colégio, com seus amigos, quando você, para não ficar para trás, começa a contar vantagem ou começa a ceder às pressões, às tentações, mas você abre mão do teu compromisso com Deus porque você não está disposto a abrir mão dos seus amigos. Galera, isso é pecado. Porque a pessoa mais importante, você não está dando o melhor para ela, que é o teu Deus. Talvez seja palavrão, talvez seja olhares quando você seca um rapaz ou uma moça, um menino ou uma menina só de ver. Quais são alguns pecados que talvez estejam te afastando de Deus? Talvez alguns já sejam vícios, bebida, drogas, cigarros. Talvez para alguns seja pornografia, masturbação. Abre os olhos. Porque se você não reconhece que você tem pecado, a sua vida nunca será renovada. A sua vida nunca será transformada por Deus. Esse é um dos meus desafios aqui para você hoje pela manhã. Quais são alguns pecados que demonstram a tua, a minha insanidade mental, abrindo mão de tudo que já sabemos de Deus a favor da maldade a favor do que é prazeroso a nós, mas é contra a vontade de Deus. Aí continua o texto, versículo 11, porque aí fala que Deus vai disciplinar, vou contar rapidinho a história, do 11 ao 17. Deus vem até Davi e diz que disciplinaria Davi. Por quê? O pecado, ele não pode passar impune. O pecado tem consequências, não é mesmo? Você faz uma coisa errada, você tem que pagar por aquele erro cometido. É assumir as consequências, as responsabilidades pelos seus atos. Então Deus vem até Davi e diz que disciplinaria Davi. Deus dá algumas opções para Davi. É muito interessante esse diálogo. Davi escolhe aquilo que cairia de disciplina sobre o povo e não sobre Davi. Olha que interessante. Davi joga para os outros, mas não assume para si a responsabilidade. Deus vem e mata 70 mil pessoas para demonstrar o quão sério ele é no tratamento do pecado. E aí chegamos então no versículo 18. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Versículo 20. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. Olha o versículo 18. Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Essa é a segunda atitude de Davi de entrega, de disposição diante de Deus. A restauração ou a renovação da vida de adoração. A primeira atitude foi arrependimento do seu pecado. A segunda atitude é restauração da adoração a Deus. Para muitos, adorar a Deus é cantar para Deus, não é mesmo? Quando você fala, ah, vamos adorar a Deus, na nossa mente é o quê? Cantar para Deus, mas não necessariamente. Faz parte, mas não é só isso. Porque na Bíblia, a ideia de adorar a Deus é muito mais ampla do que só cantar para Deus. É reconhecer quem Deus é, é viver para Deus, é estar disposto, olha aqui para mim, porque essa é a ideia, a se curvar diante de Deus. E isso era simbolizado aqui no altar. Porque o altar era como um amontoado de pedras, em que nesse altar, tipo uma, eles faziam um monte de pedras ou às vezes até uma mesa. Nesse local, eles ofereciam sacrifícios de animais. Então, o altar simbolizava a vida de adoração a Deus. A comunhão que existia entre o adorador e aquele que era adorado. Então, entre Davi e Deus. Isso demonstra que o pecado quebrou a amizade de Davi com Deus. O pecado quebrou o relacionamento que Davi tinha com Deus. Mas Deus quer restabelecer, Deus queria renovar essa amizade com Davi, esse compromisso com Davi. Por isso o altar. Então, pessoal, veja que não são coisas que nós fazemos para Deus que nos aproximam dele. Mas é o sacrifício, no caso nosso, de Cristo, porque eu não vou mais montar um altar, eu não vou mais sacrificar animais. É o sacrifício de Cristo que me permite agora ter relacionamento, ter amizade com Deus. Ontem o Piri falou sobre Jesus. Talvez alguns de vocês tenham sido a primeira vez que escutou sobre esse Cristo. Por causa do meu e do teu pecado, nós estamos distantes de Deus. Mas Jesus veio e se ofereceu como sacrifício para que uma vez mais eu e você possamos estar diante de Deus, numa amizade, num relacionamento verdadeiro. Essa é a ideia do altar, restabelecer a amizade, restabelecer a vida de adoração a Deus. Eu adoro a Deus quando eu estou disposto a me curvar diante dele, reconhecendo quem ele é e tudo aquilo que ele pode fazer por mim. E aí vem a pergunta, quem é Deus para você? Deus é alguém diante de quem você de fato se dobra? Ou Deus é alguém que você escuta de vez em quando no final de semana ali na igreja, que você nem dá bola, porque afinal de contas você vai para a igreja mesmo para encontrar a tua galera, para depois da igreja ir para algum lugar? Ou Deus é aquele mesmo em torno de quem a tua vida gira? Por exemplo, nas decisões que você toma. Por exemplo, nos pensamentos que você tem. Por exemplo, nas palavras que você usa. Por exemplo, na maneira como você faz a sua prova, ali na escola? Você lembra de Deus? Você vive para Deus? Você adora a Deus nessa hora? Quando, por exemplo, você está namorando ou querendo ficar com alguém? Galera, adorar a Deus não é só cantar para Ele, não. É quando você está disposto a se curvar diante dEle, reconhecendo que Ele sabe o que é o melhor para a minha vida. E isso está simbolizado nesse altar. Era o local da comunhão, da intimidade, de uma vida que respeita e teme a Deus. Deus quer restaurar, Deus quer renovar o teu compromisso com Ele. Eu não vou fazer um apelo a cada dia, essa não é a minha ideia. Mas eu vou te dizer que eu te darei vários desafios. E um deles passará exatamente por isso. A cada dia, renovar um aspecto da nossa adoração a Deus. Por exemplo, da nossa boca, por exemplo, dos pensamentos, das amizades e por aí vai. Porque isso está dentro dessa ideia de uma vida de adoração. Continuando aí o texto, versículo 19. Davi subiu segundo a palavra de Gad. É muito interessante, porque se você estiver usando a versão NVI, Nova Versão Internacional, ela traz uma tradução muito interessante que diz o seguinte: subiu Davi em obediência a Deus. Porque essa é a ideia aqui do texto. Que a maneira como Davi se sacrifica por Deus, a maneira como Davi dá o seu melhor para Deus, é através de uma vida obediente. Ele reconhece o seu pecado e pede perdão. Ele está disposto a restaurar a comunhão, a amizade, a adoração a Deus. E esse homem, agora, é um homem obediente. Porque lá atrás, um pouco antes, alguns dias antes, era um homem de coração duro que não estava disposto a ouvir a voz de Deus. Porque ele queria fazer aquilo que ele desejava, a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E aqui, pessoal, de novo voltamos àquela confrontação entre a minha vontade e a vontade de Deus. Quando eu pratico a minha vontade, eu não pratico a vontade de Deus. Mas quando eu pratico a vontade de Deus, eu estou disposto a abrir mão da minha vontade porque eu quero ser obediente a Deus. Às vezes nós achamos que Deus quer que cantemos muito para Ele. Aliás, galera, a gente tem uma ideia muito errada de Deus, né? Por exemplo, não estou exagerando não, Deus acordou de mau humor, então eu vou cantar muito para Ele na igreja, porque quanto mais eu cantar para Ele, Ele vai ficar mais feliz. Às vezes essa é a ideia que alguns têm de Deus. Então quanto mais coisas eu faço para Deus, mais feliz Deus vai ficar comigo e mais coisas Ele vai me dar. Não é assim? Às vezes a gente acha que é meio uma troca com Deus. Eu faço muito para Ele fazer muito por mim. Tá? Ninguém vai olhar para o do lado agora. Mas quantos já fizeram promessa para Deus para tentar conseguir alguma coisa com Ele? Não é assim que a gente faz às vezes? Porque a gente acha que Deus quer que fiquemos fazendo coisas para Ele. O que esse texto nos diz... que Deus está muito mais interessado na minha e na tua obediência do que em qualquer coisa que eu venha fazer para Ele. E você sabe o que quer dizer obediência? Fazer exatamente de acordo com aquilo que escutou. Esse é o significado bíblico da palavra obediência. É se submeter, se colocar por debaixo daquilo que escutou. Então, obediente é aquele que faz exatamente o que escutou de Deus. Quantas coisas você tem aprendido de Deus, seja aqui no acampamento, seja na tua igreja, seja na tua família, seja onde for. Muita coisa, não é verdade? Agora, o quanto de fato você está colocando em prática? Você sabe que sexo antes do casamento é pecado? A Bíblia diz isso. Você sabe que olhar pornografia é pecado? A Bíblia também diz isso. Você sabe que desrespeitar pai e mãe é pecado? A Bíblia diz isso. Agora, por que é que nós insistimos em vez após vez fazer todas essas coisas que nós já sabemos que a Bíblia condena? Porque o nosso coração não é obediente. Deus vai renovar a tua vida se você estiver disposto a obedecer à vontade dEle. Se você estiver disposto a obedecer à palavra dEle. Num dos estudos durante a semana eu quero falar um pouquinho mais sobre a Bíblia. Como é que ela encaixa na tua vida, nesse processo de renovação e restauração de uma vida conforme a vontade de Deus. Davi está disposto a fazer exatamente aquilo que Deus havia dito. Bem diferente de um homem que pecou com Bate-seba, a mulher de um comandante dele, ele adulterou e mandou matar o marido. Isso é 2 Samuel 12. Galera, esse é Davi, tá bom? Ele tem relações sexuais com a mulher de um general dele, ele tenta simular uma situação porque ela estava grávida para fazer com que Urias fosse o responsável pela gravidez, não dá certo, porque aquele cara era tão fiel ao exército que ele não está disposto a isso. Não tem jeito, Davi manda matar Urias e se casa com Bate-seba. Em dois textos da Bíblia, Salmo 32 e Salmo 51, Davi fala que enquanto ele ficou com esse pecado encoberto, abafado, o seu corpo foi apodrecendo, porque ele resistiu em obedecer à palavra de Deus. Não pense você que jogando para frente a obediência a Deus, você vai ter alguma vantagem. Talvez você até passe numa prova, talvez você até entre na faculdade, mas você vai se dar mal na vida com Deus, porque essa é a única que vale a pena. Galera, Deus não quer que fiquemos fazendo coisas para Ele, promessas. Sim, posso cantar, sim, posso orar, sim, posso, mas principalmente a obediência. Arrependimento, adoração, obediência e, por fim, olha o que diz aí o versículo 21 em diante. E perguntou, por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei meu senhor o que bem lhe parecer, eis os bois para o holocausto, e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei e ajuntou, que o Senhor Deus, que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao meu Deus nada que não me custe, ou holocaustos que não me custem nada. Olha que interessante. Araúna, um camponês ali, o dono de uma terra normal, vendo Davi vir com toda a comitiva real, e pessoal, devia ser muita gente, muitos guerreiros para protegerem Davi, ao se deparar com aquilo, Araúna está disposto a dar de graça, porque essa é a expressão que ele usa, eu te dou de graça para que o Senhor dê ao teu Deus do jeito que você quiser. Não ia custar nada para Davi. Meu, olha que baita oportunidade. Não pagar nem um real por tudo aquilo que ele deveria dar a Deus. Mas olha o que Davi diz, não, eu pagarei o preço justo, porque eu nunca darei ao meu Deus nada que não me custe. E é interessante que essa expressão, custar, ela significa algo de extremo valor, algo que é importante para mim, algo que é significativo, algo que seja precioso para mim. Ou seja, eu não quero dar a Deus nada que não seja precioso, nada que não seja importante para mim, nada que não tenha um valor. Você já viu que é fácil doar coisas que não prestam mais? Já viu que é fácil doar coisas quebradas? Essas campanhas da... O pessoal, o governo faz, supermercado, prefeitura, um monte de gente faz para doação de brinquedos. Na época do Natal, Dia das Crianças. É interessante a quantidade de bonecas sem braço que surgem. A quantidade de carrinhos sem roda. Porque, meu, tá quebrado, é fácil você se desfazer de algo quebrado, não é mesmo? É fácil, porque aquilo já não tem mais tanta importância para você. Agora, vai dar aquilo que é mais precioso. Por exemplo, o teu celular, o teu videogame, o teu computador, o teu ai alguma coisa. Entendeu? Porque aquilo que é importante para nós, nós queremos ficar para quê? Para nós mesmos. Só que o que Deus quer de mim e de você é nada menos do que tudo o que de melhor nós possuímos. Deus não quer o que sobra, galera. Deus quer o que falta. Deus não quer o que não presta, mas aquilo que é importante. A tua sexualidade é importante para você? A tua virgindade? É. se é, consagre a Deus, de que ninguém vai mexer com isso até o tempo certo em que Deus te dará alguém especial com quem você possa, diante de Deus, no momento certo, ter um relacionamento sexual. A tua honestidade é importante para você? O teu nome? Você está disposto a dar tudo isso a Deus? Ou é só aquilo que não presta? Só aquilo que sobra? Conheci um cara, eu vou contar rapidinho a história dele, chamado Jorginho. Eu conheci o Jorginho, ele tinha aí uns 7 para 8 anos de idade. Esse menino não tinha mais do que 60, 70 centímetros. Aí ele foi crescendo um pouquinho, mas ele não conseguia crescer muito, porque ele foi violentado, espancado, estuprado, tudo quanto é aberração que você possa imaginar dentro da sua própria casa. O Jorginho, ele era torto, muito torto. Ele não andava, ele cambaleava. Quando ele estava com 10 anos, os médicos descobriram um problema com o Jorginho. De que ele não teria mais do que 1 ou 2 anos de vida, porque ele foi tão espancado, que o tórax, o peito dele, não crescia. Sabe, a caixa torácica aqui não crescia. Mas o coração dele continuava crescendo. Então chegaria um ponto em que o coração cresceria tanto e não haveria espaço para crescer. Então, mais ou menos, o coração dele explodiria. Tá? Não teria espaço e pararia de bater. Deram 1 ou 2 anos de vida para o Jorginho. Esse tempo eu era aluno do seminário lá em Atibaia. Eu saí do seminário, porque eu terminei o seminário. E 4 anos depois eu volto para coordenar um dos cursos ali do seminário. E na segunda turma, quem é que eu encontro com 17 anos? O Jorginho. Os médicos não tinham dado mais do que 1 ou 2 anos de vida para ele. Encontro o Jorginho, continuava torto, cambaleando, mas firme com Deus. Saímos para uma viagem missionária e eu fiz dupla com o Jorginho. Fomos falar de Jesus para pessoas na rua, na cidade de Jundiaí. E nós estávamos diante de um homem ali, e aquele homem, nós falamos de Jesus para ele, e cada vez que falávamos, o homem dava uma desculpa do porquê ele não queria dar a vida dele a Deus. Sabe? Ele não queria abrir mão dos seus pecados, dos seus vícios, da mulherada, não queria abrir mão da tudo aquilo que ele cometia de errado e que ele sabia que ele teria que abrir mão para ter um relacionamento sério com Deus. E depois de eu gastar quase toda a minha teologia ali com ele, entra o Jorginho em ação. E ele diz o seguinte: fulano, eu que sou todo torto, sirvo a Deus? Imagina o que é que Deus não pode fazer com você, que é perfeito. Eu que sou todo torto, sirvo a Deus, me entreguei para Deus. Imagina o que Deus pode fazer com você, que é perfeito. O que é de mais precioso, valoroso você tem? Para no dia de hoje dar ao teu Deus.